face aos resultados desastrosos dos concursos dos apoios sustentados às artes. Os resultados deixaram de fora mais de 100 estruturas culturais, não porque não tenham cumprido os critérios, não porque não tenham sido consideradas elegíveis, ficaram de fora por falta de dotação orçamental. E isto o que revela é a insuficiência das verbas alocadas à cultura, a desvalorização do setor por parte do Governo, colocando em causa o direito constitucional à livre criação e fruição culturais. Ainda esta manhã, o Sr. Ministro da Cultura, na Comissão, dizia que estas estruturas que ficaram de fora, mas que são elegíveis, não terão apoio por opção do Governo. Afirmou que nem todas as estruturas devem ser apoiadas e a questão que se coloca é, e por que não? Porque é que não poderão ser? Porque o Governo não quer, por opção do Governo. Elas cumpriram todos aqueles critérios que constavam dos avisos dos concursos aos quais apresentaram candidatura. Portanto, sendo consideradas elegíveis, tendo avaliação para ter o apoio de acordo com os critérios dos concursos, porque é que não o terão? Porque elas, estas estruturas, desempenham um papel fundamental. São elas que asseguram um verdadeiro serviço público de cultura, que promovem a descentralização e a democratização cultural nas regiões. São as únicas entidades em algumas regiões que dinamizam a atividade cultural junto às populações. Por isso, recusar o apoio significa colocar em causa um trabalho realizado ao longo de anos, em alguns casos ao longo de décadas. Não há nada que impeça o Governo de reforçar as verbas para apoiar todas as candidaturas que são elegíveis, a não ser falta de vontade política. Aliás, eu recordo, Sr. Primeiro-Ministro, ainda recentemente o Governo tomou uma decisão, aliás, nós já nos referimos a ela hoje, criticando-a, de atribuir 140 milhões de euros às concessionárias das autoestradas e dos pontes. Olha, esta verba dava e sobrava para apoiar todas as candidaturas. Porquê é que o Governo não o faz?
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, permita-me dar três números. Primeiro, montante global daquilo que diz que são os concursos, os resultados desastrosos. Senhora deputada, eu ouvia, agora se nos importa. A dotação, no anterior ciclo de apoios, o montante global eram 69 milhões de euros. Neste novo ciclo deste concurso, considera desastroso, são 140 milhões de euros. Subimos de 69 para 140 milhões de euros. É mais 114%. Se considera isto desastroso, Sra. Deputada, eu lamento, mas efetivamente é um aumento absolutamente extraordinário destas verbas. Depois, a Sra. Deputada diz, deixaram de fora. Neste concurso são apoiadas 212 entidades. No anterior concurso tinham sido apoiadas 186 entidades. Nestes resultados desastrosos, são mais de 30 entidades a mais do que as apoiadas no anterior ciclo. Do anterior ciclo para este, houve 151 entidades que mantiveram o apoio e 61 entidades que anteriormente não tinham apoio e outras passaram a ter apoio. Senhora deputada diz, mas não são todas as que concorreram. É verdade, mas sabe que os concursos são precisamente isso. É fixada uma verba, são definidas regras e critérios, é selecionado um júri que é um júri independente e esse júri independente avalia as diferentes candidaturas e escolhe aquelas que cumprem as regras e que cabem na alocação que foi previamente fixada. Senhor deputado, eu não tenho dúvidas que nas listas do PCP havia muito mais candidatas e candidatos que mereciam estar aqui sentados na Assembleia da República. Acontece que a Assembleia da República tem 230 deputados e na distribuição dos votos foram os senhores deputados, a senhora deputada e os seus camaradas foram eleitos e não outros que foram eleitos. Quer dizer, é assim, as regras são assim. Portanto, nós não podemos depois chegar ao fim e dizer é muito injusto o nosso camarada João Oliveira não ter sido eleito. Vamos aumentar o número de lugares na Assembleia da República. Eu também acho que é pena o João Oliveira não fazer parte da Assembleia da República. Mas o que é que eu lhe faça? É o resultado eleitoral. E este é o resultado da avaliação que o júri fez das diferentes candidaturas. E é assim que os concursos funcionam. E não podemos aumentar as dotações porque houve pessoas que ficaram de fora. Eu também tenho pena, como espectador, de muitas das companhias que não ficaram, que não foram elegíveis. Mas se isto fosse uma escolha minha, não é. Não é nem deve ser. Não é nem deve ser. Desculpe lá, senhora deputada. Se nós temos um júri independente para avaliar as candidaturas, nós devemos respeito aos júris independentes, à forma como avalia as candidaturas e como cumprem ou não cumprem os critérios e como é que hierarquizam as candidaturas. Desculpe lá, senhora deputada. Estas são as regras do jogo e não as podemos alterar, porque as regras do jogo deram um resultado que não foi aquele resultado que nós desejamos. Ou então, senhora deputada, a senhora deputada diz outra coisa que é assim.
Muito obrigado,
então acabam os concursos, acabam os concursos e nós definimos é o seguinte: toda a gente tem direito a apoio. Ou então pegamos no bolo e damos o mesmo a todos, de forma a que todos caibam.
Muito senhora obrigado.
Deputada, a verba foi anunciada e ninguém contestou. As regras foram anunciadas e ninguém contestou. O júri foi nomeado e ninguém contestou. A contestação chegou quando vieram os resultados do júri e houve pessoas ou companhias que não foram,
muito
a quem
obrigado.
Não foram atribuídos apoio. Mas, senhor deputado, isso é as regras do jogo, as regras do jogo.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tendo a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, queria fazer-lhe um apelo. Converse com as estruturas de cultura que ficaram de fora. Porque julgo que há um erro na intervenção que fez, que era bom que soubesse que não é assim e que ficasse clarificado. Na verdade, quando falamos, por exemplo, na dança da Companhia Clara Andermatt, ou no teatro da Seva Trupa ou da Barraca e tantas outras companhias, não foram excluídos pelos júris. Foram considerados pelos júris os projetos que deviam ter apoio. E depois não tiveram apoio porque faltou a verba. Também não é verdade que houvesse um número de projetos a serem apoiados, que foram todos apoiados ou ficaram de fora. Há modalidades, por exemplo, cruzamentos disciplinares no Norte, em que era suposto serem apoiadas 5 estruturas e só foram apoiadas 3. E houve a alteração das regras do concurso a meio do jogo, quando se decidiu que uns concursos quadrienais iam ter mais peso que os bienais. Eu achava, sobretudo, que era preciso conversar com as pessoas, porque seguramente o acesso à cultura e à arte e também os postos de trabalho de quem faz o tecido artístico profissional em Portugal precisavam de mais consideração neste governo. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria fazer-lhe uma pergunta sobre saúde. Saiu hoje o despacho de abertura para as contratações de médicos especialistas. Eu ouvi-o ainda agora falar dos recursos escassos que há em saúde, nomeadamente médicos especialistas, e falou até de obstetras. E o que eu lhe pergunto é como é que explica que no despacho de abertura de concursos hoje para médicos especialistas tenham decidido contratar zero especialistas para ginecologia e obstetrícia, zero especialistas para anestesia ou zero especialistas para pediatria?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sra. Deputada Catarina Martins, não é correto dizer que faltou a verba. A verba foi pré-definida qual era o montante da verba. E o montante da verba nós podemos sempre achar que é pouco. A verba, relativamente ao concurso anterior, subiu de 69 milhões de euros para 140 milhões de euros. É um aumento de 114%. A senhora deputada pode dizer: ah, mas devia ter, em vez de ser de 114%, devíamos ter subido 120, 130, 140, 150. Ouça, a ambição é ilimitada. Mas a verdade é que não é traduzir menos respeito pelo setor, uma desvalorização da importância da política cultural, fazer um aumento desta dotação em 114% e passarmos de 69 milhões para 148 milhões. É um crescimento muito significativo. Quem nos dera a nós, em todos os setores, em todos os concursos, podermos ter este crescimento das dotações. Não podemos, infelizmente. Olhe, no próprio SNS já aumentámos muitíssimo, mas são 56% desde 2015 até hoje. Há um aumento de 56%, não foi os 114% que aqui estão. Claro que as verbas são incomensuravelmente diferentes. A dotação este ano é quase 13 mil milhões de euros para gastar este ano no Serviço Nacional de Saúde. Agora, na cultura, senhora deputada, portanto, houve um aumento significativo da dotação. Agora, felizmente, o nosso círculo cultural é dinâmico e temos várias entidades que anteriormente não eram apoiadas e que agora passaram a ser. São 61 que antes não eram apoiadas e que passaram a ser. Esses não se manifestam. É natural que não se manifestem. Estão satisfeitos. Porque é que são de manifestar? É natural que as pessoas se manifestem quando anteriormente tinham apoio e deixaram de ter apoio. Algumas das pessoas e alguns dos grupos que se têm protestado já anteriormente não tinham tido apoio. Agora, a verdade é esta, que quando as verbas, o montante das verbas foi fixado, ninguém protestou. Quando as regras foram definidas, ninguém protestou. Quando o júri foi nomeado, ninguém protestou. Senhor Deputado, agora, eu acho que é muito importante para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida democrática, que os subsídios e os apoios não sejam atribuídos pelo gosto do Primeiro-Ministro, pelo gosto do Ministro da Cultura, da Secretária de Estado ou do Diretor-Geral, mas sejam atribuídos por um júri que é independente. E temos que respeitar essa independência do júri. Eu, por mim, respeito essa independência, Senhora Deputada.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do UBE. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, em dezembro, o Governo avançou com a hipótese de encerramento permanente de serviços de ginecologia e obstetrícia por falta de médicos especialistas. Hoje saiu o aviso de abertura para a contratação de especialistas. Volto a perguntar, porquê é que abriu com 0 vagas para ginecologia e obstetrícia, 0 vagas para pediatria, 0 vagas para anestesia?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou perguntar ao Sr. Ministro da Saúde e dir-lhe-ei qual foi o critério para a distribuição dos médicos especialistas entre as diferentes especialidades.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que sei qual é a resposta que lhe vai dar. Vai dizer que não está neste concurso de abertura porque vai dar aos hospitais a autonomia para contratar. Muito bem, sabe quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer no segundo trimestre deste ano. Quer dizer que médicos especialistas vão esperar um ano pelo menos, para abrir uma vaga no Serviço Nacional de Saúde para os contratar. E o problema é que eles não vão esperar. Porque se as vagas já ficam tantas vezes vazias, porque as condições de carreiras no SNS já estão tão degradadas, se ficam um ano à espera, eu lhe garanto que haverá no setor privado ou noutros países quem vá fazer oferta melhor. E por isso o que nós estamos a fazer é dizer que não queremos os médicos de que precisamos no Serviço Nacional de Saúde. E, Sr. Primeiro-Ministro, não é só em ginecologia e obstetrícia, não é só nas especialidades de que precisamos para ter os serviços de urgência abertos neste setor. Olhe, 0 vagas para cardiologia pediátrica, cirurgia cardíaca, 0 vagas para cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, 0 vagas para doenças infecciosas. Sabe, dentistas e oftalmologistas, 0 vagas. No Serviço Nacional de Saúde continua a não haver nenhuma resposta. Gastroenterologia, 0 vagas. Hematologia clínica, 0 vagas. Medicina intensiva, medicina interna, 0 vagas. Nefrologia, neurologia, 0 vagas. Saúde mental, de que discutimos tanto, psiquiatria da infância, neurologia, 0 vagas. Pneumonologia, e com tantos problemas de doenças respiratórias, 0 vagas. Patologia clínica, 0 vagas. Ortopedia, 0 vagas. Eu não tenho tempo, aliás, para dizer todas as especialidades em que há 0 vagas. E digam-me, é porque não há médicos? Não. Eu só estou a citar especialidades em que houve médicos formados e com a sua especialidade homologada em dezembro deste ano. Aquilo a que nós estamos a assistir é um dos maiores golpes contra o Serviço Nacional de Saúde. Literalmente, o Serviço Nacional de Saúde está a formar médicos para o setor privado, porque agora já não é sequer se os médicos se candidatam a vagas não gostando das carreiras. Não, as vagas nem sequer abrem. Nós temos médicos formados, 41 médicos de medicina interna formados, todos prontos para o setor privado, pagos no SNS, pagos nas universidades públicas. Nós temos 16 anestesistas que acabaram de se formar no Serviço Nacional de Saúde, pagos por todos nós, prontos para irem para o setor privado. E mais, não têm